I'm turning today to Paul's second letter to the Thessalonians, chapter 1 and verse 11.
Eu me volto hoje à segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Essas são as palavras. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. E nós começamos o último estudo olhando a epístola aos Tessalonicenses, escrita por Paulo e Silvano, Timóteo. Lucas esteve com eles na fundação da igreja em Tessalônica. Ela foi escrita de Corinto. Ela é primariamente sobre as coisas por vir, o fim dos tempos. No último estudo nós olhamos para a oração de louvor a Deus pela sua fé, pela sua conversão, pela sua fé. Mas agora no versículo 11, ele louva por eles. E ao passo que existe um grande desejo de prosseguir para o capítulo 2, o que pode ser pensado como sendo o tema principal, o principal objetivo dessa epístola, mas essa é uma oração tão impressionante aqui no versículo 11. Em um único versículo, o apóstolo Paulo roga pelos Tessalonicenses e pelo seu chamado triplo, três aspectos da sua vida cristã. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Isso é um. E cumpra todo o desejo da sua bondade. E essa é uma... Isso requer uma explicação, esse é o segundo ponto. E a obra da fé com poder. Que expressão atípica quando é atribuída a Deus. Esse é o terceiro. Então nós consideraremos essas coisas. Mas para entender completamente esse versículo, você de fato precisa da versão King James. Ou de uma tradução. Nas traduções mais tradicionais, tem um sentido muito diferente das traduções mais modernas. Isso vai ser explicado em breve. Coisas estranhas. Então precisamos, de fato, das traduções mais antigas, mais tradicionais, mais literais, para entender completamente essa passagem. Então, para o nosso primeiro título, será considerado digno ou adequado sobre quanto à salvação. Mas eu começo no princípio. Por isso também rogamos sempre por vós. Ele louva a Deus por eles e agora ele roga por eles. Ele sempre o faz. O sentido no qual o apóstolo Paulo diz isso, rogamos sempre por vós, significa que ele o faz diariamente. Ele repete essas petições, provavelmente não literalmente, não exatamente, mas de uma maneira geral, todos os dias. Ele roga pelos Tessalonicenses. E a primeira parte dessa oração é que certamente eles serão salvos. Por isso também rogamos sempre por vós. Oração repetida é recebida pelo Deus Todo-Poderoso. Seja receoso de repetir orações. Claro, não repita suas orações mecanicamente, porque nós estamos preguiçosos, temos preguiça de pensar, não queremos pensar, e daí nós usamos as mesmas palavras utilizadas anteriormente. Mas certamente tenha receio em repetir orações mecanicamente, mas não ser, não repetir os temas. O apóstolo Paulo aqui faz, diz que faz isso diariamente. Então, exponha os seus interesses diante de Deus. E, ao fazê-lo, você expressa o seu desejo honesto. Se você ora uma vez e esquece, não existe muito desejo, não existe muita honestidade nisso. Você compreende o privilégio da sua oração, porque nós, tão fracos como nós somos, podemos prevalecer com o Senhor Deus no Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso está disposto a atender as orações repetidas do seu povo. Então você transmite a Deus toda a grande medida da sua dependência sobre Ele, se você orar repetidamente. Então não tenha receio em fazê-lo. Por isso também rogamos sempre por vós. E então o apóstolo começa a dizer do que é o tema da sua oração. E esse é o primeiro tópico nosso. Que eles tenham certeza da sua salvação, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Vocação, a palavra aqui, primariamente se refere ao chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho a almas perdidas, que elas creiam e se acheguem a Cristo. Rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. É um termo que significa que você vai ser salvo pela graça. Claro que você jamais poderia ser digno. Você tem que confiar em Cristo e a sua justiça oferecida, seu sangue derramado. Mas você será contado, considerado digno da sua vocação. A crer. A confiar em Cristo. Esse é o versículo anterior. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Esse é o chamado. Essa é a vocação. O que acontece quando você é verdadeiramente convertido, quando você ouve o Evangelho? O que acontece com você? O apóstolo Paulo, ele está preocupado, evidentemente, com essas palavras, que entre os tessalonicenses, muitos foram salvos. A igreja cresceu rapidamente, mas alguns deles, talvez, estão desiludidos em relação à sua salvação. Alguns imaginam que eles têm sido convertidos a Cristo, mas não é a realidade. Não foi profundo, não foi real. Ele está preocupado com isso. E ele olha e ele pede... E ele roga diariamente que entre esses tessalonicenses, entre todos aqueles convertidos e no meio dessa igreja bem-sucedida, todos venham a conhecer a graça de Deus e que todos sejam contados por Deus como tendo sido de fato salvos pelo seu poder e pela sua graça. Bom, o que acontece quando você é verdadeiramente salvo e você ouve o Evangelho? É que você sente uma grande necessidade, você a sente desesperadamente. Eu sou a pessoa que está longe de Deus, eu sou a alma perdida. Eu não ando com Ele, eu não conheço. Eu estou convencido do meu pecado, eu estou ciente, eu nunca pensei nessa direção, nesse sentido antes. Eu pensava que eu fosse uma pessoa razoável, não, nada pior do que qualquer outra pessoa, mas eu vim a entender a minha verdadeira condição, o meu coração. E eu fico desolado com isso. Eu estou sob convicção do pecado, como nós dizemos. Eu sinto minha grande necessidade da salvação. Você, de fato, sentiu isso? Conforme você adora, conforme você ouve o Evangelho, conforme você lê a palavra de Deus, você sente isso? Será que você realmente se sentiu, de fato, ansioso quanto à sua alma, quanto à sua inadequação diante de Deus, a condenação sob a qual você se encontra? Paulo ora por isso. Alguns deles podem ter perdido. Para alguns deles, sua crença pode ser muito vaga. Para alguns deles, eles têm ouvido eles têm uma noção vaga dos benefícios da salvação, de ir para o céu, de ter a ajuda de Deus quando você precisa. Eles pensam que é só isso que existe, é isso que é limitada a conversão. Eles não vieram a conhecer essa grande transformação dentro de si, a vida reconstruída, uma nova natureza concedida a eles. Será que vocês tiveram isso, amigos? Foi uma grande crise para vocês, uma experiência de uma grande profundidade? Porque para tais pessoas, para essas pessoas sobre as quais o apóstolo está ansioso, quando você foi convertido, você abandonou o mundo? Será que ele perdeu o apelo, ele se tornou amargo para você e as coisas que você costumava amar, você não mais se deixou de amar? Será que você passou a ver, você as abandonou e elas passaram a ser desagradáveis para você e você passou a desejar a Deus e caminhar com Deus e com Cristo? Você abandonou o mundo, será que isso aconteceu? Ou será que você manteve as mesmas ambições, os mesmos gostos, os mesmos desejos, os mesmos comprometimentos com o mundo de entretenimento e celebridades? Será que isso ainda te fascina? E você nunca se rendeu a Deus? Será que você passou a ser uma pessoa mais comprometida com a sua vida, com o pecado, com a autoexaminação todos os dias, em agradar ao Senhor e honrar a Ele e odiar cada mentira que você disse, cada desculpa que você inventou, cada palavra inadequada, cada temperamento mal? Você orou, Senhor, me ajuda, me transforma. Será que você buscou a Deus pela sua transformação? Será que você buscou a verdade do Senhor? Será que você passou a ansiar pelo dia em que Cristo vai vir? Pela chegada de Cristo? Para que a chegada de Cristo, para que o fim dos dias fossem o fim, a coisa grande pela qual você está esperando? Esse é o mistério da conversão. Se você não experimentou isso, amigos, você precisa ser convertido. Você precisa se arrepender e começar a confiar em Deus. Quando você creu, será que você creu no inferno, na condenação, na punição? São assuntos sérios. Todos nós seremos chamados a prestar contas. E essa crença te levou a outra crença, em Cristo que sofreu e morreu no lugar dos pecadores, para que receberiam e dependeriam e confiariam nele e amariam a ele. Então essa é a primeira parte da oração. Por isso também rogamos sempre por vós. Tente entender os sentimentos de Paulo conforme ele escreve essas palavras. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. É sua maneira de dizer que você será um verdadeiro convertido, um verdadeiro crente, verdadeiramente comprometido com o Senhor e convertido pelo seu poder. Esta é a primeira parte da oração. Então eu gostaria de prosseguir a segunda parte. E cumpra todo o desejo da sua bondade. Agora, é uma frase um pouco convoluta. Cumpra todo o desejo da sua bondade. Que Deus não simplesmente te salve, mas que Ele cumpra. Complete. Concretize todo o desejo da sua bondade. Agora, aqui está a parte um pouco controversa e não é difícil de entender. Será que a tradução King James, né, essa versão, está correta em dizer que é a bondade de Deus? Porque você vê que a palavra sua está em itálico, não está no original. Não está no original em grego. Então, que Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade. As traduções modernas tendem a seguir uma direção diferente, eles usam palavras diferentes e o sentido essencialmente diz que cumpra todo o desejo da vossa bondade. Da vossa bondade. Que Deus te salve, isso é bom. Isso é o primeiro. E segundo, que Deus cumpra todo o desejo, todas as suas boas intenções. É mais ou menos esse o sentido pelo qual eles traduzem. Então, você é um cristão convertido, você tem boas intenções, bons desejos. Bom, nesse caso, que Deus te ajude a cumprir esses desejos. E soa como um sentimento e uma oração razoável, faz sentido. Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Deus cumpra todo o desejo da sua bondade, da bondade de Deus. E eu vou argumentar no sentido de que esse sentido da nossa Bíblia Almeida está correto, assim como da King James, que seja a bondade de Deus. E eu vou tentar argumentar nesse sentido. E isso é muito importante. Veja, é uma graça soberana. É um versículo sobre a obra de Deus na sua vida. Esse é o motivo pelo qual eles vão nessa direção. Que Deus cumpra todo o desejo da sua bondade. Isso é uma flagrante tautologia. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa duas vezes. As palavras são quase que a mesma. Quase iguais no grego. Cumpra todo o desejo da sua bondade, do seu desejo. Cumpra todo o desejo do seu desejo. O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa duas vezes. Agora, normalmente nós diríamos que uma tautologia assim é um estilo mal, é mau estilo. É estilisticamente reprovável. Mas não é um estilo ruim para o apóstolo Paulo. Então, quando ele faz uma repetição tão extravagante, tão impressionante assim, ela é para ênfase, é deliberadamente enfatizar o ponto. É quase o equivalente de dizer que Deus complete ou trazer a completude todas as maravilhosas bondades da sua vontade. É uma maneira de dizer isso. Todo o desejo da sua bondade. Agora, você diria isso da nossa bondade? Será que ele poderia estar falando das nossas boas intenções? Que Deus cumpra todo o desejo, todas as coisas maravilhosas das boas intenções que você tem. Não. Nós normalmente somos vistos como inadequados e pecaminosos na nossa natureza, não como pessoas com boas intenções. Porque Deus trazer, cumprir todo o desejo da sua bondade é o tipo de coisa que você encontraria num cartão de presente e não na Bíblia. Não, quando Paulo usa uma linguagem extravagante assim, ele está falando da grandeza de Deus. A benignidade, a bondade de Deus. E é isso que o torna tão mais importante, tão mais significado. Então, essa palavra em itálico aqui, sua bondade, está correta, eu tenho certeza. Que Deus cumpra todo o desejo da sua bondade, da sua infinita benevolência, da sua imensurável benignidade, que flui para nós como um rio de bênçãos, um fluxo de boas intenções da parte de Deus. Deus é bom, Deus é benignidade, e da sua natureza, do seu coração, flui ao seu povo um rio de bênçãos, de bênçãos e de boas intenções. Primeiramente, quando você é salvo, isso segue a primeira parte do versículo, que você seja verdadeiramente salvo. E agora para a segunda parte, para que flua para vocês, para vós, as suas intenções benevolentes que Deus pretende, que Deus quer dar, conceder a você. Entendimento, que bênção ser salvo e ter entendimento. Entendimento da palavra. Entendimento dos caminhos da salvação. Entendimento do ser e do caráter de Deus. Entendimento da natureza humana. Entendimento da bondade, da benignidade de Deus e como ela foi expressa no Calvário e em Cristo. Entendimento das grandes doutrinas da fé. Entendimento dos planos e propósitos de Deus para agora e para o futuro, conforme eles são representados na Escritura. Entendimento de tanta coisa. Ter a grande bênção da profundidade e entendimento. Esse é o desejo da bondade de Deus para o seu povo. O seu povo que está em uma condição ignorante, sem salvação, aí agora entende a luz da verdade de Deus. E não somente existe entendimento, mas purificação. Não simplesmente a eliminação da culpa, mas algo mais precioso é a benignidade de Deus, adquirir e nos tornar melhores, e nos reconstruir, nos reformar. Essa purificação tem duas partes: a negativa, remoção da mácula, da culpa, do pecado, e o positivo, a parte positiva, que é a melhora, a purificação, a reconstrução da pessoa, além do perdão, existe essa transformação. E essa é a bênção que flui para a vida do cristão. E conforme nós confiamos nele, nós somos refinados, nós somos tornados pessoas melhores. Tremenda benevolência de Deus e comunhão com Deus. Não que nós sintamos a sua. Não que nós sintamos a presença divina, mas nós somos concedidos a certeza. E conforme nós oramos, nós somos concedidos essas certezas, e tudo isso é autenticado conforme as nossas orações são atendidas, e tão de maneira tão generosa. Nós não sentimos um toque, ou não, nós não temos uma sensação, uma noção física da presença de Deus, mas nós temos a certeza maravilhosa de que nós estamos em comunhão com Ele. Comunhão com Deus. Uma paz é algo que flui para nós de toda a benignidade de Deus. E alegria e paz. Diz o Senhor: minha paz eu dou para vós. Ter essa certeza, esse senso, essa noção de alegria na presença de Deus, de ser exaltado, de ser levantado por ele, de apreciar a sua palavra. Tudo isso vem da benevolência de Deus e antecipação da glória no futuro e de bênçãos futuras. Todas essas coisas fluem para nós do próprio coração de Deus. Então o apóstolo Paulo ora, ele roga: por isso também rogamos sempre por vós, para que, número um, o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Para que vocês tenham certeza de que. Para que vocês sejam certamente salvos. Número 2. E cumpra todo o desejo da sua bondade. Conforme essas bênçãos fluem diante de vocês. Essa é a segunda. E então passamos para a terceira, que a obra da fé com poder. Bom, antes que eu me achegue nesse terceiro ponto, permita-me falar por um momento sobre os impedimentos a receber as bênçãos de Deus. Nós precisamos fazê-lo. Essas bênçãos de Deus, entendimento, uma reforma, comunhão, antecipação, tudo isso vai fluir para vocês, mas você pode atrapalhar, você pode impedir que isso aconteça, você pode estragar. Obviamente, se você ceder ao pecado, você corta esse fluxo da benevolência de Deus. Se existe uma falha em autoexaminação, como foi que eu vivi hoje? O que eu fiz? De que forma eu caí? Nenhuma autoexaminação, nenhum arrependimento. Você não tem arrependimento diário, você não tem oração diária para orar pela vitória sobre determinado pecado. Nós podemos obstruir o fluxo da benevolência e da bondade de Deus. Eu sei o que é certo, mas eu quero o que é meu, esse orgulho. Isso, se isso entra nas nossas vidas, isso corta, isso interrompe o fluxo. Reclamações, quão fácil é para o diabo instigar no crente esse espírito de reclamação. Ah, porque eu deveria passar por isso, porque eu tenho que experimentar tal coisa. Isso aconteceu comigo, isso aquilo aconteceu comigo. Essa reclamação, esse espírito de reclamação interrompe esse fluxo de bênçãos. Ceder ao sofrimento, ao luto. Você tem muitas dificuldades na vida e você permite que isso se torne pena, tristeza, é pena de si mesmo. Você deixa sua mente ceder a isso. Ai. Seja através de música popular ou qualquer coisa assim. Você tem que ter essa coisa que levanta, que eleva o seu espírito, eleva o seu humor. Você está escravizado dessas coisas. Isso interrompe o fluxo. Então, nós temos que ter muito cuidado para não obstruir esse fluxo das benevolências nas nossas vidas. Então, a oração pode continuar. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade. E agora, o terceiro tópico e a terceira parte da vida cristã, a obra da fé com poder. A obra da fé de Deus na sua vida ainda é sua obra da fé. Então, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo se refere à vossa obra da fé, mas agora é a obra da fé, se refere à obra de Deus da fé. O terceiro ponto é o mesmo que o segundo, é algo que vem de Deus, a obra da fé com poder. Quando o apóstolo se refere a nossa obra da fé, ele se refere às coisas que nós fazemos para o Senhor. Quando ele se refere à obra da fé de Deus, ele se refere à grande obra de Deus através das nossas vidas cristãs de exercitar fé e confiança nele mesmo. Ela é separada de todas as outras coisas que Deus nos dá. Que os fluxos de bênçãos da sua benevolência, esse foi o nosso segundo tópico, mas a obra da fé, que ela possa ser completa. Uma das grandes coisas que Deus constrói dentro de nós é fé. No decorrer da vida, construindo a nossa confiança e a nossa fé. Então, essa oração se refere à obra de Deus em nós, e permita-me colocar dessa maneira. Você vai ter provações. Veja cada provação como uma provação da fé. Ela foi projetada ou permitida para você, para construir a sua fé. Muitas coisas ruins acontecem e Deus as permite que elas aconteçam, mesmo aos seus filhos amados. E Deus permite que elas entrem nas nossas vidas. Mas qual o objetivo de Deus? Fortalecer a fé. Em cada provação, nós não simplesmente nos recuamos diante dessa provação. Nós não simplesmente nos encontramos no lado recebedor. Nós o vemos como uma experiência espiritual, um exercício espiritual. Esta provação foi permitiu-se que essa provação viesse a nós para que nós possamos construir a nossa fé e responder como cristãos devem fazê-lo e trazer diante do Senhor em oração e confiar nele. E com a ajuda de Deus, enfrentar. Cada provação é um teste, no sentido de que é projetado para nos aperfeiçoar. E é assim com todas as coisas na vida, cada tentação. Eu preciso resistir à tentação para construir a fé em mim, para que eu possa confiar na ajuda do Senhor. E expõe em oração para Ele. E aí eu sou capaz de resistir. E a minha fé é aprofundada. Cada falta. Não é algo simplesmente algo sobre o qual nós reclamamos. É algo para trazer diante de Deus. Cada falta é permitida dentro da nossa vida para construir a nossa fé. Cada insulto é permitido que chegue a nós para que aprofunde a nossa fé. Nós confiamos no Senhor, nós consideramos as suas promessas. Alguém pode nos insultar e talvez seja injusto, talvez alguém esteja fofocando sobre nós. Talvez alguém no mundo esteja nos privando de algo, mas nós pensamos nas nossas bênçãos, nos nossos benefícios, na nossa posição, e nós pedimos pela ajuda de Deus. E isso serve para fortalecer a nossa fé. Cada momento de fatiga, de cansaço, cada dúvida causa, não para que nós vivamos na dúvida, mas que nós revisemos as coisas que são certas, que nós provamos que Deus definitivamente fez por nós e em nós. E isso fortalece a fé. Cada ato de evangelismo, cada palavra de testemunho, nós o vemos aqui nesse mesmo versículo, o apóstolo, ele teve um momento muito bem sucedido com seus colegas pregando para os tessalonicenses e muitos foram convertidos, mas ele louva. Ele ora por eles. Ele não é meramente um evangelista, ele é um orador. Ele é alguém que ora. Nós vemos também em Atos 6, quando os apóstolos estão pregando o evangelho e participando do ministério de compaixão e ajudando as pessoas, os cristãos que foram expulsos das suas casas porque eles professaram a Cristo, e organizando a sua subsistência, o seu suporte. E eles dizem ao povo, procurem diáconos e presbíteros, porque nós precisamos atender ao nosso ministério. E essas coisas acontecem juntos. E alguém pode dizer, eu quero ensinar na escola dominical. Sim, tudo bem, mas você entende que para cada lição que você leciona, você tem que passar esse tempo também em oração. Você quer ser um pregador, você entende que para cada sermão que você prega, você tem que estar em oração também. E isso que o apóstolo diz aqui nesse versículo. Ele os deixou agora, mas ele ora por eles todos os dias, sempre. Cada ato de testemunho deve te levar à oração pela pessoa por quem você testemunhou. Isso também fortalece sua fé. E Deus ouve a sua fé e abençoa a sua palavra. Cada item de notícias que você ouve de um obreiro ou missionário cristão em um país distante deve construir a sua fé, porque te leva à oração para interceder por essa pessoa e a sua situação, e constrói a sua fé. Cada novo ano é um teste de fé. Eu entrego o novo ano ao Senhor. Cada aniversário, cada novo dia, cada criança nascida em uma família. Você tem uma criança, você tem um filho. Nova vida, mas o que vem com essa nova vida é um grande programa de fé. Você tem que trazer essa criança diante do Senhor todos os seus dias. Você tem um novo sujeito no seu ministério de intercessão. Cada criança é uma expansão da sua fé e a sua confiança no Senhor. Cada experiência, cada novo emprego, esse é o meu novo campo missionário. Eu me comprometo ao Senhor. Fortalece a minha fé. Eu vou manter conta de cada pessoa. Orar por cada um deles. Testemunhar diante de cada um deles. É um exercício de fé. E nós lemos sobre isso no versículo 11. Que o Senhor cumpra a obra da fé com poder. Cada evento, de cada elogio, alguém te elogia, isso é um teste da sua fé. Para dizer para si mesmo, não, 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 não. Eles não me conhecem. Eles não conhecem essa fraca criatura e todas as minhas falibilidades e fraquezas. Se eu fiz algo que os agrada, eu louvo o Senhor. É um teste de fé. Constrói a minha fé nele. A minha gratidão para com ele. A minha dependência nele. E aqui está como o apóstolo põe. Que Deus cumpra a obra da fé com poder. Versículo 12. Para que o nome, os atributos do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Porque vocês o veem, que é invisível. Em cada situação na vida. E você confia nele mais e mais. E os seus atributos estão sendo glorificados em você. Conforme você confia nele. E a sua fé é edificada. Então você passa por uma provação. Mas a sua fé foi edificada. E você confia nele para ajudar. Você o honra, independente do que acontecer na sua provação, na sua doença, no que for. E talvez ele te ajude. Mas independentemente disso, você o honra. E finalmente chega o momento em que você encontra a morte. E a sua fé foi construída, foi edificada. E você o honra, mesmo nesse momento. E você vai quase alegre, certo de que ele está com você. Que você vai descansar com ele. Que você está sendo recebido a um glorioso, uma gloriosa eternidade. Em todos os momentos, em cada situação da sua vida, Deus está testando e edificando e refinando e melhorando a sua confiança nele. A sua confiança deve crescer. Então, esta é a oração tríplice do apóstolo Paulo, para que eles sejam de fato salvos, não simplesmente crentes nominais. Que eles conheçam toda a benevolência de Deus na sua vida. Conforme seu entendimento seja aumentado, comunhão e alegria e bênçãos. E que a sua fé cresça. Confiança nele. É uma oração tríplice e gloriosa em um versículo. Para que o versículo 12, para que o nome, os atributos do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Leia em privado, amigos. Veja essas três partes.